Olá, eu sou Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao novo episódio do nosso podcast Terapia Interior. Eu sou Alexandre Gruber, sou especialista em autoconhecimento e psicologia positiva e em estudos da espiritualidade e da consciência. Sou também escritor, autor dos livros Revolução Existencial, lançado pela editora Planeta, e Tudo que Seu Coração Precisa Te Falar, lançado pela editora Novo Século. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez falando sobre vida, falando sobre espiritualidade, falando sobre autoconhecimento. E se você gosta muito desses temas e está chegando aqui no nosso podcast pela primeira vez, eu quero pedir para você se inscrever então no nosso podcast, ativar as notificações para você receber uma mensagem sempre que tiver um episódio novo por aqui. E se você já é inscrito, quero pedir que você deixe a sua avaliação. Você pode colocar de 1 a 5 estrelas e dizer o que que você está achando aqui do nosso trabalho, que é sempre muito importante para a gente ter o seu feedback, além de ajudar também para que esse trabalho chegue a outras pessoas. E hoje, pessoal, a gente vai estar falando de um tema que é um tema importantíssimo na jornada do autoconhecimento e principalmente quando a gente fala sobre equilíbrio interior. A gente vai falar hoje sobre o poder curativo do perdão. Por que que o perdão é tão importante nessa jornada? Por que que a gente fala tanto da importância do perdoar para que a gente possa estar bem? E por que que é um desafio tão grande para a gente aprender a perdoar o outro? E o perdão, ele é um tema necessário para todos nós. Embora muitas vezes a gente vai pensar e acreditar que não guardamos mágoas de ninguém, que não temos que perdoar ninguém, muitas vezes a gente não percebe que essas nossas mágoas, esses nossos ressentimentos, eles são silenciosos. Muitas vezes nós não percebemos que eles estão dentro de nós. Nós acabamos camuflando, nós acabamos negando um pouco esses sentimentos, muitas vezes por não querer admitir que nós estamos realmente magoados. E essa mágoa, esse ressentimento, ela pode se dar em maior ou menor grau, de diferentes maneiras. Às vezes nós guardamos um ressentimento dos nossos pais, às vezes nós guardamos um ressentimento de nós mesmos pelas vezes em que nós falhamos, e esse processo a gente conhece como culpa. Muitas vezes a gente guarda uma mágoa da própria vida, da própria existência, quando ela não atendeu aos nossos desejos, às nossas vontades. E às vezes essa mágoa, esse ressentimento, ela é bem consciente. Muitas vezes é relacionada a alguém específico, nós sabemos qual a situação nos causou essa mágoa, nós sabemos o que que nos trouxe essa dor, e nós sabemos dessa nossa dificuldade em superar ela, e sabemos também da necessidade em fazer isso, porque nós sentimos que a ferida ainda está aberta em relação a algum evento do passado. E é muito difícil conviver com essa ferida. Assim como é complicado a gente conviver com uma ferida física, uma ferida emocional, ela também é difícil, e muitas vezes mais, porque a gente sabe que a ferida física ela tem um determinado tratamento, ela tem um tempo ali de cura, mas a ferida emocional, enquanto a gente não olha, enquanto a gente não trabalha, ela continua ali dentro de nós, ela continua doendo, ela continua machucando, e nós acabamos reagindo a essa ferida muitas vezes em relação a outras pessoas, a outras situações. Em muitos momentos, o nosso comportamento, ele na verdade é uma reação a feridas anteriores. Isso acontece quando, por exemplo, eu tenho dificuldade em me relacionar de novo, porque eu sofri uma decepção no passado, eu tenho dificuldade em me abrir para outras pessoas, em confiar de novo, porque eu sinto que eu posso realmente ser magoado mais uma vez. Aí eu crio essa dificuldade em criar vínculos. Às vezes eu me torno uma pessoa muito menos afetiva, eu me torno uma pessoa mais fria, porque eu tenho medo de demonstrar o que eu sinto e ser machucado novamente. Então, tudo isso são reações às feridas anteriores. Às vezes eu acabo julgando precipitadamente outras pessoas em virtude de experiências passadas que eu vivi. E às vezes aquela dor tão intensa, justamente por essa ferida do passado, faz com que eu não tenha paz. Faz com que a todo momento eu esteja relembrando essa situação e me sentindo machucado, ou faz com que eu não me sinta confiante diante de novas situações, porque eu tenho medo que se repita aquilo que aconteceu anteriormente. Faz com que eu seja uma pessoa que desacredite um pouco mais de si, da vida, das outras pessoas, carregue uma espécie de tristeza, uma espécie de desilusão. Tudo isso vem dessa falta de perdão dentro de nós. Então, olha como essa falta de perdão, essa mágoa, ela pode trazer consequências muito grandes para a nossa vida, para a continuidade da nossa vida. Por isso que a gente precisa sim revisitar o passado e trabalhar com o perdão, porque o perdão ele tem esse poder curativo da nossa própria vida. Agora, por que que é tão difícil perdoar? Por que que é tão difícil acessar esse perdão em relação a pessoas que nos machucaram, experiências do passado? Primeiramente, porque a gente tem a falsa impressão, e isso às vezes é até inconsciente, de que ao perdoar o outro, eu estou validando aquilo que o outro fez. Que é como se eu estivesse concordando com aquilo que foi feito. Porque essa ferida dentro de nós, que vem a ocasionar a mágoa, ela traz dentro dela um sentimento de injustiça, de que nós fomos injustiçados naquela situação. E todo sentimento de injustiça, ele pede que de alguma maneira a justiça seja feita. É como se esse sentimento ele pedisse um ressarcimento, algo que compense aquela dor. Então, lá no fundo, o que muitos gostariam é que aquela pessoa que ocasionou aquela situação, que ocasionou aquela dor, de alguma forma compensasse aquilo que ela fez. Ou às vezes até apagasse aquilo que ela fez, porque às vezes a gente vai sentir que não tem conserto aquela situação. E geralmente não tem, porque a gente não consegue voltar ao passado e refazer aquilo que foi feito. Mas a gente fica nesse eterno sentimento de que o outro ele precisa pagar de alguma forma. E que enquanto isso não foi feito, a justiça não será feita, e aí a gente não consegue se libertar. E o processo de perdão, o processo de cura, ele não é por esse caminho. Porque esse caminho que a mágoa faz ali dentro de nós, cria dentro de nós, é um caminho irreal. Primeiro, que as pessoas, elas vão cometer os seus equívocos, nem sempre elas vão admitir que cometeram, nem sempre elas vão pedir o perdão, nem sempre elas vão tentar compensar de alguma maneira, na maioria das vezes não vão. Então a gente fica com aquela sensação de injustiça porque foi o outro que fez e somos nós que temos que lidar com a dor. Só que o outro ele não vai vir para nos curar, porque a cura não está no acesso do outro. A cura não está em poder do outro. A cura está em nosso poder. Essa imagem de que o outro vir compensar, o outro vir pedir perdão, o outro tentar refazer o que ele fez, é o que vai nos curar, é uma imagem irreal e fantasiosa, porque a nossa cura não está em poder do outro. Eu gosto muito de uma frase que diz: o outro pode ter causado a ferida, mas a responsabilidade de cura sempre será nossa. Isso, por mais que pareça injusto para muitas pessoas, é a realidade. Porque é o nosso processo, é o nosso mundo interior. Somos nós que vamos precisar trabalhar nesse processo de cura, não o outro. E por mais injusto que isso possa parecer para muitos, enquanto nós esperamos que o outro venha e nos cure, nós ficamos presos a essa dor, nós ficamos presos a essa mágoa. Tanto é que muitas vezes essa outra pessoa pode se arrepender daquilo que ela fez, ela pode pedir desculpas, ela pode tentar agir diferente e a dor continuar. A gente sentir essa dificuldade de perdoar. Por quê? Porque o processo é nosso. Porque não está em poder do outro. Porque não importa o que o outro fizer, se eu não fizer aqui esse meu processo de gestão interior, eu não vou conseguir me libertar desse sentimento da mágoa. Então eu preciso assumir essa responsabilidade disso. O primeiro passo para o perdão, para a cura, eu entender que independente daquilo que me fizeram, o processo é meu. Sou eu que lidando com os meus sentimentos e as minhas emoções. E que só eu tenho acesso a essa cura que eu preciso aqui dentro de mim, a essa libertação interior da mágoa. E isso também me traz um poder, porque eu percebo que está ao meu alcance. Independente daquilo que o outro considere, dele ter feito errado ou não, dele se arrepender ou não, dele pedir perdão ou não, o poder está em mim, eu não dependo do outro. Tanto que eu posso perdoar o outro em silêncio. porque nem sempre eu vou ter essa oportunidade de diálogo com o outro, nem sempre essa pessoa vai me pedir perdão, nem sempre eu vou conseguir materializar isso na realidade, mas eu posso fazer esse processo sempre que dentro de mim. Então eu posso sim perdoar em silêncio e seguir o meu caminho. E esse é um segundo ponto muito importante para esse processo do perdão e da libertação da mágoa, que é o fato de eu perdoar alguém não significa que eu tenho que me reconectar com essa pessoa. Porque esse ponto geralmente também é um dos bloqueios que impedem as pessoas de acessar o perdão dentro delas. Um, como eu comentei, é achar que eu estou validando aquilo que a pessoa fez. O outro é achar que eu preciso me reconectar com essa pessoa. E o perdão não tem nada a ver nem com uma coisa nem com outra. O fato de eu perdoar não quer dizer que eu estou aceitando aquilo que o outro fez no sentido de concordar. Quer dizer que eu aceito no sentido de parar de brigar com a vida e desejar que tivesse acontecido outra coisa. Eu posso até desejar, mas isso é inviável na realidade, porque eu não posso voltar ao passado e refazer. Então eu aceito que a situação foi o que ela pôde ser. Eu paro de brigar com a vida. Eu entendo que foi aquilo que aconteceu. E que eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar a maneira que eu enxergo e que eu me sinto em relação a esse passado. Então eu aceito nesse sentido. Não quer dizer que eu estou concordando com o outro. Não quer dizer que eu estou dizendo que aquilo foi bom. Não quer dizer que eu estou validando que, ó, essa pessoa faça aquilo de novo, que eu quero passar por aquela experiência novamente. Eu aceito simplesmente querendo parar de brigar com a vida. Querendo parar de refazer o passado, porque eu sei que isso é impossível e que isso só está me machucando. Então eu aceito que aquilo aconteceu da forma que aconteceu, por mais difícil e desagradável que foi, mas eu entendo que é isso que eu tenho para trabalhar. Mas que o fato de eu perdoar o outro não significa que eu estou me querendo reconectar com essa pessoa. Porque esse processo de reconexão é um outro processo. É aí que a gente tem que entender que ao perdoar eu estou fazendo um processo aqui dentro de mim. Eu querer me reconectar com essa pessoa, continuar convivendo com essa pessoa, isso aqui é um outro processo que eu vou analisar depois. Porque o processo de perdoar é quando eu estou me libertando da mágoa, me libertando da dor. Quando eu estou trabalhando para que a lembrança daquela experiência não me machuque mais. Para que o fato de eu ter vivido uma coisa desagradável não afete o meu presente. Não tire mais a minha paz. É isso que eu estou trabalhando no perdão. O processo de reconexão com a pessoa é outro processo em que eu vou avaliar se essa pessoa cabe na minha vida ou não, se ela me faz bem ou não, se eu consigo restabelecer ou recriar um vínculo de confiança ou não. Porque geralmente quando alguém nos magoa, ela quebra esse vínculo de confiança, que é um vínculo muito frágil. E a partir desse momento, eu nunca mais vou ver aquela pessoa da mesma maneira. Ou seja, eu não consigo refazer o vínculo de confiança da mesma forma como era. Agora, eu posso fazer um novo vínculo de confiança. Porque eu, agora, tenho uma nova visão dessa pessoa. É uma nova interação. É como se um novo relacionamento ele começasse a ser criado. E eu vou analisar, a partir das bases desse novo relacionamento, se eu quero persistir nesse vínculo ou não. Se eu percebo que tem elementos que valem a pena ou não, se eu entendo que aquilo que foi feito tem ainda impacto ou não, pode se repetir ou não. Então é um novo processo de avaliação. Se eu perceber que sim, eu consigo restabelecer um novo vínculo de confiança, que eu percebo que sim, tem elementos positivos que me fazem querer ainda ter um vínculo com essa pessoa. Que foi uma situação circunstancial, que eu já consegui processar, que eu já consegui trabalhar junto dessa pessoa, e a gente vai trabalhar uma nova dinâmica, tá tudo bem, esse é um direito que cada pessoa tem. Assim como é um direito também você perceber, a partir do que aconteceu, que você, dentro dos seus limites, não consegue estabelecer um novo vínculo de confiança com essa pessoa. Assim como é seu direito perceber que talvez você não queira ter uma nova convivência diária, ou frequente com essa pessoa. E é seu direito. Isso não significa que você está alimentando a mágoa. Significa que, a partir dessa nova dinâmica, você percebe que não é o que você quer para sua vida. E está tudo bem. O importante é que você continue trabalhando de dentro de você, para que você não fique com esse sentimento de animosidade em relação a essa pessoa, no sentido de aquilo ainda pesar no seu emocional e ainda interferir no seu presente, nas suas novas relações, nas suas vivências. Isso é importante. É você fazer esse processo de limpeza interior. O processo de reconexão, ele vai vir se você perceber que tem as bases para isso, se você tiver esse desejo para trabalhar nisso. E se você perceber que não está tudo bem. Então a gente pode tirar essa ideia da nossa mente, tirar esse bloqueio que nos impede o perdão. Você pode perdoar sem que aquilo tenha sido agradável. Você pode sim perdoar a pessoa, mesmo não querendo se reconectar com ela. Você pode acessar o perdão mesmo assim. E como é que você acessa esse perdão? Em primeiro momento, como eu falei já no primeiro tópico, parando de brigar com essa realidade daquilo que foi e trazendo uma compreensão que as pessoas, elas agem dentro dos seus limites. E às vezes esses limites que as pessoas têm vão acabar nos machucando. Porque as pessoas tropeçam nos próprios limites, às vezes acabam caindo em cima de nós. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o limite do outro vai nos ferir. Mas por que que a gente precisa compreender essa questão dos limites? Que a ideia de que cada um oferece aquilo que tem condições de oferecer naquele momento. Por mais que a gente tenha uma idealização de que a pessoa poderia ter feito diferente, poderia ter sido melhor, e claro que tem uma margem de possibilidade ali, se ela não fez, é porque ela não foi capaz. Se ela não foi capaz, não adianta eu querer encaixar essa pessoa nesse ideal que eu tinha dela, nesse ideal de realidade. É preciso entender que ela agiu dentro daquele limite que ela tinha. E o que me ajuda a entender isso é eu perceber que eu também ajo diante dos meus limites. Claro que eu estou constantemente tentando melhorar, mas esse é um processo meu. O outro talvez também esteja no processo dele. Muitas vezes nós tropeçamos nossos próprios limites, nós machucamos os outros, muitas vezes sem intenção, às vezes até com intenção. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de situação para situação. Então nós temos que entender que nós não somos perfeitos e o outro também não é. Talvez o outro tenha imperfeições diferentes das minhas. Olha só. Talvez ele tenha imperfeições diferentes das minhas, mas eu também as possuo. E através dessas imperfeições eu às vezes também machuco o outro, eu também às vezes magoo o outro. Então eu preciso entender que ter essa visão desses limites do outro faz com que eu pare de querer exigir perfeição das outras pessoas, porque é uma tendência muito grande da nossa parte exigir perfeição dos outros, principalmente em comportamentos em relação a nós, mas querer que o mundo tenha paciência com as nossas imperfeições. Porque a gente sempre quer que o mundo nos entenda, que o mundo tenha paciência com os nossos enganos, com os nossos tropeços. A gente sempre busca essa aceitação, essa compreensão, essa compaixão, mas nós temos a tendência de julgar o mundo de uma maneira muito mais feroz, sempre exigindo essa perfeição dos outros. Então a gente precisa humanizar um pouco mais as nossas relações, esse nosso olhar, esses nossos julgamentos, entender sim, o outro ele falhou. Porque esse é o processo dele. Ele ainda não conseguiu trabalhar isso. Infelizmente, eu tive ali no caminho. E isso acabou esbarrando em mim. Mas esse é um limite dele. E esse limite dele, que acabou esbarrando em mim, não deve guiar meu destino para sempre. Porque eu não posso permitir isso, não é justo comigo, isso não é justo com a minha felicidade, que eu permita que aquele engano, que aquele limite, que aquela situação circunstancial que me causou dor, mas que veio do outro, determine agora todo o meu futuro. Que isso aqui esteja no controle da minha paz, que isso aqui tire meu equilíbrio, que isso aqui determine minha vida, que isso aqui continue influenciando minhas relações. E é por isso que eu sempre digo que quando a gente se magoa, quando a gente vai alimentando a mágoa, a gente que se prende, é a gente que sofre. Por isso que o processo de libertação, ele não é sobre o outro. O processo de perdão, ele não é sobre o outro. Ele é sempre sobre nós. Porque quando eu consigo acessar esse perdão, quando eu consigo acessar essa compreensão, quando eu consigo acessar essa compaixão, quem está se libertando sou eu. Eu estou me libertando dessa dor. Eu estou me libertando dessa mágoa. Eu estou me libertando da influência que esse sentimento tinha sobre mim. Eu estou conseguindo trabalhar essa leveza aqui comigo e construir uma vida melhor. Então eu estou ganhando com esse processo. E eu acho mais do que justo comigo mesmo que eu me dê esse direito. Que a partir de tudo que eu vivi, daquela situação difícil, eu me dê agora o direito de ser feliz. Eu me dê agora o direito de seguir em frente. E de entender que sim, eu encontrarei com pessoas imperfeitas, que sim, às vezes as pessoas vão me magoar, e isso tem duas causas, geralmente. Uma delas, às vezes eu vou me magoar porque eu criei expectativas excessivas sobre o outro, e aí eu preciso sim, toda vez que eu vou trabalhar o perdão, fazer um filtro das minhas próprias expectativas. Porque eu preciso analisar: será que eu não estou esperando demais do outro, esperando demais das pessoas? Será que eu não estou me magoando por poucas coisas? Será que eu não estou criando um cenário de rejeição na minha mente? Será que eu não estou criando feridas por mim mesmo? Que talvez não esteja o mesmo na responsabilidade do outro, não tenha sido a intenção, não tenha sido tão grande? Eu preciso fazer essa avaliação. Porque talvez só com isso eu vá perceber que eu me magoei sem que o outro realmente tivesse me magoado. E isso acontece muito. Porque às vezes eu crio o cenário aqui na minha mente. Eu crio aqui esse roteiro. Eu acredito que o outro fez algo para mim, quando na verdade foi uma interpretação minha, quando na verdade eu que criei expectativas, eu que na verdade fantasiei coisas que o outro também não me prometeu. Então eu preciso ter essa análise bem justa comigo mesmo, bem sincera, para eu perceber esses mecanismos. Agora, quando eu percebo que não, foi realmente uma falha do outro, eu tenho que entender que muitas pessoas ainda vão cometer esse tipo de situação, e que por mais desagradável que seja, nós estamos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, e inevitavelmente em alguns momentos seremos magoados, seremos feridos. Agora, será que vamos querer que essa ferida controle a nossa vida eternamente? Será que nós sempre vamos ficar presos à lembrança daquilo que aconteceu, querendo que aquilo fosse diferente, sentindo aquela dor, idealizando as pessoas? Ou será que eu vou dizer: não, foi isso que aconteceu, infelizmente eu cruzei o caminho daquela pessoa naquele momento, que ela não poderia oferecer algo melhor, mas eu entendo que isso é dela. Deixa ela com o seu processo. Porque ela, dentro desse processo, ela vai colher também o benefício daquilo que ela entrega de bom e as consequências daquilo que ela não entrega. Inevitavelmente, cada pessoa vai viver isso. Mas esse é o processo dela, e a mim não me interessa. A mim me interessa o meu. A mim me interessa perceber que não vale a pena ficar carregando esse peso dentro de mim. E que eu posso, sim, entender que, ah, o outro falou comigo, ok, deixa ele com as suas falhas, com as suas virtudes, com os seus potenciais e com as suas fraquezas. Eu vou trabalhar nas minhas fraquezas, eu vou fortalecer as minhas virtudes, eu vou focar no meu processo. Porque eu sei que eu também tenho muito a trabalhar aqui dentro de mim. Mas eu não quero levar comigo aquilo que o outro não pôde entregar de bom. Aquilo que o outro enxergou de pior. Não quero continuar levando isso. Porque eu sei que enquanto eu fizer isso, eu vou estar levando um peso aqui na minha alma. E é desse peso que eu quero me libertar. Por isso que eu quero que agora você faça aqui um exercício. Eu quero que você feche os olhos. Nesse momento. Se você tiver a oportunidade, não sei aonde você está ouvindo esse podcast, esse episódio, talvez você esteja ouvindo em casa, talvez você esteja fazendo algum afazer doméstico, talvez você esteja correndo, talvez você esteja na academia, enfim, cada um tem um processo. Mas se você tiver a oportunidade, tiver um local confortável, gostaria que você sentasse, se acomodasse, que você fechasse os olhos. Se você não estiver nesse momento num local confortável para isso, eu quero que você apenas ouça. Tente visualizar isso na sua mente, mas depois, se você tiver a oportunidade, ouça de novo esse episódio, principalmente essa parte aqui, e faz esse exercício comigo, fechando os olhos, está num lugar confortante, respirando profundamente. E eu quero que você repita comigo, mesmo que seja mentalmente, o que eu vou lhe dizer agora. Quero que você respire bem fundo, eu quero que você relaxe, eu quero que você, nesse momento, entre em contato, mesmo que brevemente, com aquelas pessoas, com aquelas situações que lhe feriram. Entre em contato com esse machucado. essa mágoa que por tanto tempo você levou aqui dentro de você, que por tanto tempo lhe machucou, que foi criado pelas imperfeições humanas, pelas circunstâncias que não foram como você gostaria, aquelas situações que te trouxeram feridas, que revelaram às vezes o pior que a espécie humana traz, que foram situações que para você eu sei que foram muito angustiantes, foram muito difíceis, que por muito tempo você teve dificuldade de lidar. Mas agora eu quero que você não carregue mais essa ferida com você. Agora eu quero que você não leve mais esse peso. Esse peso que por tanto tempo foi carregado por você. Porque esse peso não é seu. Porque esse peso não lhe pertence. Porque esse peso não faz parte da sua essência. Ele fez parte da caminhada. Ele foi apenas um ponto desse percurso imenso que é a vida, que é a sua existência. Ele foi uma situação que trabalhou a sua percepção, que precisou, de alguma maneira, fazer com que você percebesse melhor a realidade humana, as imperfeições que cada um carrega, que talvez se despertou para a sua própria humanidade, para suas próprias imperfeições. Que talvez de alguma forma foi um evento para que você trabalhasse a sua compaixão em relação ao outro, em relação a si, em relação à vida, para que você aprendesse a dimensionar suas expectativas, para que você aprendesse a caminhar melhor na realidade. Mesmo difícil, esse evento teve a sua importância. Mas eu quero que você fique com a lição. Eu quero que você fique com esse despertar. Eu quero que você fique com aquilo que você cresceu. Mas eu não quero mais que você leve esse peso, que você leve essa mágoa, que você leve essa dor. Eu quero que você solte. Eu quero que nesse momento você deixe ir. Eu quero que você foque na sua paz, na sua liberdade, no seu direito de ser feliz. De deixar essa experiência para trás e focar em tantas outras experiências benéficas que você já viveu e que você ainda tem para viver. Então eu quero que nesse momento você repita comigo. Eu solto todas as minhas culpas e todas as minhas mágoas. Não dou mais a ninguém poder de controlar o meu emocional. Eu quebro as correntes que me ligavam a todos que me decepcionaram de alguma forma. Eu aceito que cada um agiu dentro dos seus limites, dentro daquilo que podia fazer. Eu aceito que nem todos são perfeitos, que ninguém é, que nem todos agiram da forma como eu queria, da forma como eu esperava, mas eu os liberto. Eu os liberto das minhas expectativas, das minhas cobranças, da minha vontade de ressarcimento. Ninguém mais me deve nada e eu não devo nada a ninguém. Eu os liberto. Liberto para que sigam os seus caminhos, liberto para que cada um viva a sua trajetória e colha os resultados daquilo que planta. Eu quero focar em mim. Meu crescimento, a minha liberdade, o meu direito de ser feliz. Por isso eu perdoo, solto e liberto todas as pessoas que um dia me machucaram. E aceito receber aqui dentro de mim, nesse instante, a paz que eu preciso, a compaixão que eu necessito e o amor que eu mereço. Eu visualizo toda essa dor, toda essa mágoa se dissolvendo aqui dentro de mim. E uma luz reconfortante, curadora, brilhando dentro de mim, limpando meu coração de todos esses vestígios de dores passadas, purificando os meus sentimentos e me abrindo para um novo ciclo. De paz com o meu passado e de paz com as minhas relações. Eu perdoo o outro, eu me perdoo, eu sou grato por tudo que vivi e estou pronto para viver uma nova fase em minha vida e deixar ir toda essa mágoa que habitava dentro de mim. Quero que nesse instante você respire fundo, sinta essa paz dentro de você, abra seus olhos e, se preciso, pratique esse exercício outras vezes. Tenha certeza que, se você tiver essa disposição de perdoar, de deixar ir, de focar em você, tenha certeza que aos poucos toda essa mágoa vai ser dissolvida e que você vai poder encontrar esse perdão que você tanto busca e perceber o poder curativo que ele vai ter na sua vida. Pois você vai viver uma vida mais leve, você vai se sentir mais autoconfiante, você vai se sentir preparado de novo para confiar mais nas pessoas, para ter um olhar mais humano sobre elas, para viver novas experiências na sua vida. O perdão cura, e eu desejo que você consiga fazer esse perdão brotar no seu coração, para que ele cure a sua vida também. Então, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse exercício. Pratiquem quantas vezes for necessário na sua vida. E se você gostou, compartilha com alguma pessoa que você ama. Pensa naquela pessoa que ainda também precisa perdoar alguém. Pensa naquela pessoa que também precisa se libertar da mágoa, que precisa curar a sua vida. Pede para ela ouvir. Pede para ela ouvir no momento de introspecção, que ela possa praticar esse exercício. Pede para ela fazer também. Eu tenho certeza que isso vai ser muito benéfico na vida dessa pessoa, porque vai ajudar ela a se libertar. Então, compartilhe esse episódio com alguém aí que você ama. E se você gosta aqui de todo esse nosso trabalho, não esquece de se inscrever aqui no nosso podcast, de me acompanhar também nas minhas redes sociais no Instagram, @alexandre_gruber, @terapia_interior, e também no nosso canal no YouTube, Alexandre Gruber. Tem vídeo novo toda quinta-feira. Sempre um vídeo para trabalhar também o seu mundo emocional, o seu autoconhecimento e contribuir positivamente com essa jornada. É uma alegria imensa estarmos juntos. Agradeço muito a sua companhia, a sua confiança. E no próximo episódio estaremos juntos mais uma vez. Fique na luz, fique na paz e lembre-se sempre que a vida começa dentro de nós. Um grande abraço.